Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao FrapaCast. Aqui quem fala é a Memes Miller, sócia idealizadora e produtora executiva do Frapa. No episódio de hoje, vamos ouvir MM Isidoro e seu workshop Desconstruindo o Brasil. Como dados reais podem quebrar seus preconceitos e revolucionar suas narrativas. A atividade trouxe técnicas para ajudar os roteiristas a identificar e questionar suas próprias certezas sobre realidades sociais, a fim de criar roteiros mais autênticos. Ele também mostrou como dados demográficos podem ser uma ferramenta criativa para desenvolver personagens e tramas que realmente conectem com o público do Brasil de hoje. Uma ótima experiência!
Frapa 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema, o IECINE, Procultura RS, Secretaria do Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Esta atividade está sendo gravada. MM Isidoro é um dos nomes mais versáteis da nova geração de criadores brasileiros. Já criou, escreveu ou dirigiu conteúdos originais para HBO, Globopay, Audible e outros. É autor dos audiodramas Eles Estão Aqui, de 2023, Depois Que Tudo Mudou, 2023, e Angola Janga, 2024. Do projeto Amarelo, Prisma, 2020, com Emicida, dos filmes Amaré, 2018, e O Diabo Mora Aqui, 2015. MM trabalha com narrativas de impacto social, cultura pop e linguagem de gênero para construir histórias que dialogam com o Brasil. Boa Masterclass.
Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Gente, vocês estão no meu debut usando material visual, tá? Normalmente eu faço no Jazz. Fico aqui assim. Então, vamos ver o que acontece. Primeiro, obrigado por estarem aqui. É muito legal estar falando disso, porque o que eu vou falar aqui hoje para vocês veio muito de questões que eu tinha como criativo num primeiro momento, de tentar entender com quem eu estava falando, para quem eu estava falando, como eu estava falando. Normalmente a gente vai para o player, né, e pergunta o que vocês estão procurando. Eu quis entender o que o Brasil estava querendo, o que o Brasil estava procurando. Então, me apresentando... Eu sou MM Isidoro, MM que eu sou redondo e marrom igual chocolate, Isidoro que é meu sobrenome mesmo. E ultimamente, se tiver um cargo para mim, eu sou estrategista narrativo da Semente. A Semente é um think tank de narrativas brasileiras. Então a gente vai atrás para mapear e entender certas coisas. E o estrategista narrativo foi porque eu me entendi nos últimos tempos que ser só roteirista, ser só criativo... não estava encaixando muito bem. Eu estava vendo outros arquétipos. E eu me entendi Exu e Griô. Num lugar onde o meu papel quase sempre é tradução, é conectar lugares, tal qual o arquétipo de Exu faz. E Griô, porque muito do meu trabalho é ir viver para reportar. Então, eu estou no meu quinto estado brasileiro em 15 dias, ainda tem mais dois nos próximos, até terça-feira. Três se contar São Paulo. Então, assim, essa cara de cansado não é à toa. Antes de começar, eu quero falar uma coisa: que o Brasil é foda. O Brasil é muito foda. E não é à toa que a gente é a maior potência de soft power do mundo. Só falta a gente entender isso. Eu tive chance, nesses anos todos, eu comecei muito jovem minha carreira, comecei com 13 anos de idade. Então, eu estou com 27 anos de carreira agora. E eu tive chance de filmar no mundo inteiro, eu só não filmei na Antártida. Quando eu volto para cá com meus 30 anos, de estar trabalhando fora e morando aqui, trabalhando em Hollywood, esse filme que ganha Oscar, toda a galera aí que a gente gosta, amigos pessoais, eu comecei a falar, por que eu viajo lá para fora e não viajo para cá? Por que eu pego o carro e atravesso a Europa, mas eu não vou daqui para o Pará, eu não vou daqui para a Bahia? Sabe? Tipo, o que tá acontecendo? E comecei a me questionar isso e comecei a andar. E hoje, assim, para mim é o maior país do mundo. Não tem jeito. O Brasil é foda, mas a gente fala e entende muito pouco sobre ele, por muitas razões. A gente normalmente tem... Se a gente olhar, quase sempre o que vem do Sudeste é nacional e o fora do Sudeste é regional. Então, quando a gente acha que o Brasil é alguma coisa, quase sempre a gente está achando que o Sudeste é essa coisa. Ou alguém que imigrou para o Sudeste e traduziu aquela coisa para virar o nacional. Então, a gente entende muito pouco sobre as particularidades real. E aí, como fazer cinema, ouvir podcast, ouvir rádio, ler livro, é meu trabalho do dia a dia, eu comecei a ler pesquisa de números no meu dia a dia, quando eu chego em casa para relaxar. Olha, vou relaxar, vou abrir o censo aqui, por que não? Estou aqui sem fazer nada. E aí saiu o censo de 22. A gente ficou 10 anos sem censo no Brasil, não sei se vocês sabem. E por uma razão muito específica, nosso governo não queria mostrar a cagada que fez, né? O nosso antigo governo. Então ficamos 10 anos sem censo. E eu falei, mano, como é que aconteceu com o Brasil? E aí tem uma coisa de viajar e de ler censo e tal, que tem um lugar que eu comecei a entender vivendo, que é que não existe a cultura brasileira. Existem as culturas brasileiras, é no plural. Cada vez mais eu entendo o Brasil muito mais parecido com a Europa do que com os Estados Unidos, onde a gente tem uma identidade que a gente mira nela. Então, o europeu, sou europeu, mas antes de tudo eu sou italiano, eu sou português, eu sou espanhol, sou francês. Aqui é a mesma coisa. Você vem aqui para o sul, a galera é muito sulista. Você vai para o norte, a galera é muito nortista. E depois disso, a gente é brasileiro. Então, a gente achar que o Brasil é uma coisa só, a gente já começa a ficar muito complicado essa conversa quando a gente começa a fazer recorte, quando a gente começa a entender o mercado. Aí, quando a gente fala do nosso negócio, do cinema, quando a gente está falando de bilheteria, né, a fila que o Kleber fez aqui com o Agente Secreto, e salas, e números. Se a gente pensar em Europa, a gente não ficaria muito feliz de ter o filme número um da Europa? Tipo, da Itália? Ou da Holanda? Ou da Bélgica? Você falava, meu, sou um diretor italiano e fiz o número um da Itália. O Nordeste é do tamanho da Itália. O Norte da Holanda, o Sul da Bélgica, o Centro-Oeste de Portugal, e o Sudeste é maior que Alemanha, Reino Unido, Turquia e França. Então, acho que tem um questionamento aqui que eu comecei a me colocar, que é, pô, será que eu não fico feliz se eu sou um diretor sulista e faço um filme que é tão grande como se fosse um filme da Bélgica e aqui eu sou o maior cineasta? Eu preciso estar no Brasil inteiro como negócio ou como cultura? Ou eu consigo partir daqui com esse sucesso e ir para outros lugares? Se a gente pensar em cidades, as nossas cidades são maiores que países. São Paulo é maior que a Bélgica, o Rio de Janeiro que a Dinamarca, Brasília e Armênia, Fortaleza, Botsuana e Curitiba, Letônia. Então, as nossas cidades são países inteiros. Então, por isso que São Paulo é São Paulo e vai ficar lá. É 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo, 12 milhões na cidade. É muita gente. Quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para esses lugares, a gente está olhando, muitas vezes, falando, querendo falar com um rolê, com uma comunidade que não está lá. Porque não tem, a gente não consegue se conectar e entender. Eu vou usar muito essa palavra aqui hoje, que é cosmovisão. O lugar, que é a maneira que a gente vê o mundo. Às vezes é muito dissonante, tá? Quando a gente olha os brasileiros, a gente está falando que a gente tem 112 milhões de negros, 108 milhões de mulheres, classe CDE, recorte econômico, 158 milhões de classe CDE, os LGBTs autodeclarados, 15 milhões, PCD, tem um asterisco aqui, tá? Que essa aqui é a leitura do governo, que não é a leitura dos próprios PCDs, os DEFs. Então, assim, é muito maior se você for ver os DEFs, mas eu vou colocar aqui o original, e indígenas 1,5%. O que isso quer dizer? Que se a gente juntar os negros brasileiros, eles seriam o 11º país do mundo em tamanho. Ou o 17º país do mundo em poder de consumo. Se a gente juntar as favelas do Brasil, todas as favelas que existem no Brasil, eles seriam o 4º maior estado brasileiro. E, para mim, tem uma parada aqui que é simples, que é, se a gente junta o poder de consumo, e aí eu vou passar para frente, falar de diversidade é falar de negócio. Diversidade não é só bom socialmente. É bom para os nossos negócios. Por quê? Se a distribuição por classe social, 75% é uma classe CDE, O que, que isso quer dizer? Quase 80% do Brasil vive com dois salários mínimos, R$3.600. Ir ao cinema é uma grana. Pagar uma internet rápida é uma grana, pagar um streaming é uma grana. E aí vocês vão entender o porquê. Se a gente está falando, mas ao mesmo tempo, essa galera aqui é o potencial de consumo. 80% do potencial de consumo está da B2, que é até R$5.000, para baixo. Então a classe média no Brasil começa com R$5.000 uma casa. Não é uma pessoa, é uma casa com R$5.000. E essa galera marca 80% do potencial de consumo. Onde a renda familiar, 54 brasileiros, é até 2 mil, é 50, quase metade, mais, um pouquinho mais da metade, 54% é um salário mínimo, quase 80, quase 90, na verdade, é dois salários mínimos. Quando a gente começa a falar de representações culturais, a gente está falando de festivais e Rock in Rio e mostra, mas se a gente pega coisas muito específicas, como São João de Campina Grande e o Círio de Nazaré, essas representações têm mais de 2 milhões e meio de pessoas vivendo isso enquanto elas acontecem. Isso quer dizer que o São João de Campina Grande é 4 vezes maior que o Rock in Rio. Muito provavelmente em captação de dinheiro, não. O Círio de Nazaré coloca quase 3 milhões de pessoas atrás de uma sanca, que é desse tamanho, eu estava lá semana retrasada, numa santa desse tamanho na rua no domingo às 6 horas da manhã. Minha pergunta é, quando foi a última vez que a gente viu um filme sobre São João? Ou um filme sobre o Círio de Nazaré? Alguém, uma conta de padaria. Se a gente converte 10% dessas pessoas para consumir qualquer coisa que a gente produz, é 300 mil pessoas. Já estamos no top 10, quase top 5, a gente vai falar disso, do cinema nacional. Só falando com essa galera que já consome isso aqui. Quando a gente fala de renda, a gente olha muito para o Sudeste. O Sudeste tem a renda absoluta maior. Mas o Centro-Oeste hoje, porque o agro é pop, tem mais dinheiro que o Sudeste. Então tem lojas de luxo que só tem na Faria Lima, em São Paulo, e em Goiânia. Não tem nenhuma outra capital do Brasil, nem no Rio de Janeiro. Tá? Quando a gente olha para Nordeste, o Nordeste é quase 30% da população do Brasil. Então, tem lugares, por exemplo, na música. Eu sou muito amigo da galera da música. Eu acho que a música, a gente vai falar disso. Eu vou tentar falar rápido, porque como a gente tem uma hora, se alguém tiver pergunta, tá? Então, eu vou estar aqui no... Então, aqui a gente vem. O Nordeste, eu falo muito com a galera do piseiro, a galera que fala, que está muito ali. Ultimamente, eles andam virando para mim e falam, para que eu quero ir no Sudeste? Preciso? Então, está mudando uma parada que a gente nunca mudou antes. Está mudando dos lugares, em lugares que nunca a gente foi lá e perguntou. E isso está mudando tudo, tá? Tem um lugar de negócio que chama Clube do Trilhão. O Instituto Locomotiva do Renato Meirelles começou a mapear isso. São grupos sociais que colocam mais de R$1 trilhão na economia brasileira durante o ano. Os negros já colocam 2 trilhões no ano na economia. Mulheres, 2 trilhões, 50 mais 2 trilhões. A classe CDE, quase 2, 1,5. Os LGBTs já estão chegando lá. De novo, falar de diversidade é falar de negócio. Não dá para falar que não é negócio. Já está aparecendo. Talvez é um outro negócio. Talvez não é ir no cinema para gastar R$100 um casal entre Uber, estacionamento, pipoca e ingresso. Porque se a gente pega R$200, vai, R$150, R$200, é 5% de uma renda mensal de uma família média brasileira. É muito dinheiro. A gente ficou muito noiado com os evangélicos. Toda hora que a gente vai, a gente fala, os evangélicos, estamos procurando conteúdo evangélico, vai ter a virada. A virada não aconteceu. Teve um freio muito grande. Então, onde hoje, no cálculo, no último censo, era para a gente estar com quase 40% da população evangélica, a gente está com 23%. Os católicos permaneceram. O padre Marcelo está mandando a galera ainda levantar a mão e dar glória a Deus, e a galera está ouvindo, enquanto aqui o Edir Macedo ainda não conseguiu chegar. Tem um entendimento aí. A gente vai querer mesmo ir atrás da galera, se a galera está diminuindo? E não é contra a religião, tá? Sou muito macumbeiro, abraço todo mundo, vou no culto, adoro as dancinhas. As músicas são muito boas. Mas acho que tem uma questão aqui de porquê também. Para onde essa galera está fugindo? Para onde essa galera está indo? O que, que a igreja estava fazendo que não está mais? Porque isso bate em cultura. Isso bate na gente. Quando a gente fala da ideia do país, o país é festa, o país é jovem, o país é massa, né? O país é legal. Mentira. Hoje, em 2010, no último censo, a média de idade era 29 anos. Em 2022, a gente já foi para 35. Em muito pouco tempo, a gente aumentou 6 anos. É tudo o balzaquiano. Se você ficar grávida, já é gravidez é geriátrica. Já está em outro lugar. E esse número, para mim, é muito importante, tá? Porque eu estou noiando muito com isso aqui. A gente já tem mais de 20 milhões de pessoas, 65 mais. E aí a gente vai entender o porquê isso aí, para mim, é importante. Então, quando a gente já tem quase 11% da população 65 mais, se a gente baixar para 60, já vai quase para 20, tem um público aí que a gente não está falando, porque a gente quer a parada pop, a gente quer a novidade, a gente quer a interação na rede social. A gente acha que eles não estão tendo, e é outra mentira. Falando agora de consumo de dados. Todo mundo aqui está querendo rodada de negócio com a Netflix, com o Prime, vender minha série e tal. TV linear aberta no Brasil é quase 70% do Brasil que a galera assiste em todos os dispositivos. Então você pega tudo que dá para ver vídeo, 70% do país ainda está vendo TV linear. Quase todo mundo TV aberta. Vídeo online é 30%. Sendo que YouTube é 4 vezes maior que todos os streamings pagos juntos. Serviço YouTube. A Netflix está empatada com o TikTok. Em share. E por que isso é importante? A maneira que a gente consome vídeo e aonde a gente consome vídeo. Tá? Se a gente pegar a televisão, o aparelho televisão, que a gente conecta à internet, esse número fica ainda maior. A gente vai para quase 80% de TV linear. Tá? Então, isso é importante a gente saber, que a gente acha, a Globo morreu, eu não vejo Globo. Faz tanto tempo que eu não vejo TV a cabo, ou TV aberta. O Brasil vê. E vê muito. Muito, muito, muito. O rádio, para mim, que faço muito áudio, esse dado, para mim, demorou para eu aceitar, mesmo eu gostando, mas eu comprovei que é verdade. 80% do Brasil ainda ouve a rádio diariamente. Sendo que é uma média altíssima de tempo, ainda é quase 4 horas por dia que a galera está ouvindo rádio no Brasil. Então, assim, nas grandes cidades, a gente vai ouvir o rádio quando a gente está no Uber, às vezes, quando ele está lá. Mas transportes grandes, você está em casa, você não tem internet, você não tem parabólica, a internet do Elon Musk está cara para você ter lá o streaming. Então, a gente acha que porque o podcast, a gente está ouvindo o caso Evandro, ou os meus podcasts na Audible, Globoplay, Spotify, a gente está ouvindo ali, e você acha que morreu. Tem candidatos à presidência da República que estão pontuando hoje, organicamente, porque o pai deles virou o maior grupo de rádio do Brasil. Então foi pensado. O porquê a TV é importante? O aparelho televisão. A gente pulou a época, a era do computador. A nossa digitalização começou com celular. Então, a primeira maneira que a gente acessa a internet no Brasil hoje é celular. A segunda é a televisão, a terceira é o computador. O que isso diz? Que quase sempre você está numa situação passiva, não ativa, porque você está numa tela cheia. Então, se você está vendo um vídeo no celular, raramente você está vendo esse vídeo fazendo outra coisa, porque ele está na tela cheia. E tem uma parada, que é como a maneira que a gente se digitalizou, que é um sistema chamado Zero Rating. Zero Rating é aqueles aplicativos que você não paga para usar no seu celular. Então, lá atrás, quando pensando que o iPhone vai fazer 20 anos, 2007, alguém lembra da vida antes do iPhone? Né? Parece que a gente já nasceu com ele no bolso e quando não está, fica procurando. Quando começou, o negócio das operadoras era pacote de torpedo, de SMS, né? Com mensagem de voz. E eles davam dados de graça. A galera começou a assinar, começou a ficar popular, eles não conseguiram parar com isso, ficou subsidiado pelas big techs. Se a gente lembrar que a gente tem 90% do Brasil ganhando até R$3.600, grande parte ganhando um salário mínimo, eu vou ter o plano mais barato, pré-pago, ou o plano mais barato, o controle, que eu tenho controle de tudo. Se eu tenho esse plano, o 1 tera que eu tenho ali é poupança. com esse 1 tera, eu tenho que ver vídeo, pagar conta, comprar a blusinha da Shein, dar match no Tinder e ler as notícias, se eu quiser. Então, eu vou usar o que é de graça. Quase sempre o que é de graça é o que é da Meta, o que é do Google. Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube. YouTube, 20% de share de audiência do Brasil. O WhatsApp, o maior aplicativo que tem no Brasil hoje, virtualmente com 99% instalado no celular. A gente tem hoje 99, praticamente 99% das casas, então virtualmente 100% do Brasil, tem pelo menos um celular em casa, então estamos conectados. O WhatsApp está instalado em 99% dos celulares e diariamente 93% do Brasil usa o WhatsApp. Então, quando alguém é cancelado no Twitter e fala, estou cancelado, minha vida acabou, não sei o quê, a gente não está falando com 40% do Brasil, gente. É 22 milhões de pessoas. É bolha. Quando alguém usa isso para defender alguma coisa, e se usa muito, porque criou-se uma parada no Twitter, principalmente, e eu nunca vou falar de X, tá? O Twitter. Quando criou-se no Twitter essa parada, porque o Twitter vende propaganda, ele foi o primeiro que deu métricas para fora, para publicitário. Então, você consegue mapear muito bem o que está falando, sobre o que está falando, como quem está falando. Então, quando alguém fala, sou trending topic no Twitter, às vezes é 500 tweets para você ser trending topic. Então, ó, lembra que eu falei dos aplicativos que são subsidiados? Quem são aqui os 4 primeiros que estão no que a gente usa? É de quem paga para a gente usar eles. Mas não paga para nós, paga para Vivo, para Telefônica, para Claro. Tá? Novelinha vertical, a moda no momento. Novelinha vertical já aconteceu no Brasil. Já rolou, já foi. Se você está pensando em abrir uma empresa, você vai entrar na fila. Por quê? Novelinha vertical é sucesso no Brasil desde 2018. O Quaxu, ele é o aqui chama Kawai. Kawai, se a gente vê aqui, o Kawai tem 60 milhões de usuários. Alguém aqui tem o Kawai instalado? Por que a gente não tem o Kawai instalado aqui? Kawai focou no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, classe C. Se você ouviu o João Gomes hoje, é porque ele foi uma estrela do Kawai. Se o Natanzinho está casado com a Rafa Kalimann, é porque ele foi uma estrela do Kawai. Se o agro é pop hoje, para muita gente, se a igreja evangélica está crescendo, é porque eles estão no Kawai. A gente não está. Tem uma questão aí, a gente não está falando com o Brasil, porque a gente não está onde o Brasil está consumindo. Esse Brasil real, essas 60 milhões de pessoas de classe C. Só ano passado, quando o Kawai, em 2022, quando eles trazem o processo de novelinha vertical para cá e começam a pagar os produtores para fazer novelinha vertical, já teve 42 bilhões de views de novelinha vertical. Ano passado, 60 bilhões de views e já é 60% do investimento do Kawai na plataforma. Se a gente não tem um aplicativo instalado, se a gente não sabe fazer, se a gente é real, acha, de novo, vendo esse gráfico, que alguém vai instalar um outro aplicativo num celular de R$500, que não tem banda, que não tem espaço, porque se instalar o nosso aplicativo não vai ter o áudio, não vai ter a foto, não vai ter o vídeo. Não está pagando para consumir as coisas. Eles vão pagar uma plataforma a mais para ver o nosso conteúdo? Então, entender essas coisas, para mim, começou a direcionar onde eu quero criar, para quem eu quero criar, como eu quero criar. Se eu quero falar com classe C brasileira, norte, oeste, centro-oeste, eu tenho que estar no Kawai, eu não vou estar no Instagram. Se eu estou falando com C-Level, eu tenho que estar no LinkedIn, eu não tenho que estar em outro lugar. Se eu quero influenciar pessoas, eu tenho que estar no WhatsApp. Tá? Então, ser estrategista narrativo e ser esses lugares é isso. Quando a gente fala de cinema nacional, peguem os lencinhos. Em 2024, a gente lançou mais de 260 filmes. Se a gente pegar as bilheterias, foi um ano bom, a gente teve mais de 5 filmes com 1 milhão de espectadores. Quando a gente pega para o sexto, tem uma queda brutal, metade, de 500 a 300 mil, o sexto e o sétimo. Quando a gente desce, praticamente, entre esse aqui já vai para baixo de 100 mil. Depois a gente vai do 17 para baixo, 260, tá? Mais 260. Do 17 para baixo, a gente vai para menos 50 mil. Mais de 100 filmes, 60% dos filmes lançados não passaram de 1 mil espectadores. Sendo que a grande maioria não passou de 200. É menos gente que vê o stories de você se você postar essa minha grande roupa do de 2, para tirar foto. É menos gente do story da gente que a gente vê. Então a gente fica 10 anos, a gente tem o sonho para fazer o filme e ir lá para 200 pessoas, a gente não enche uma sala. Alguma coisa a gente errou. E por que a gente errou nessa coisa? O Brasil é o país que mais consome cultura própria no mundo. É o país que mais consome música própria, televisão própria, literatura própria, internet própria, teledramaturgia de televisão própria. O único lugar que a gente não consome é o audiovisual tradicional, que eu chamo. Filme e série. Aonde a gente errou? A gente errou. A gente perdeu um trem. O trem estava indo aqui, tchu-tchu. A gente falou, olha que bonito, as árvores. Fomos para um lado, o trem foi da cultura foi para o outro. E tem. E aconteceu alguma coisa, tá? Temos que correr atrás. Por quê? Na China... Olha, eu decorei a ordem dos slides. Que bom que deu parada. Na China... Não sei se acompanharam esse lançamento. A gente teve o lançamento desse filme aqui. O Neza 2, eu nunca vou saber falar. Esse filme foi a maior bilheteria da... Praticamente quase a maior bilheteria da história no mundo. Uma animação chinesa sobre a China. Ele é a maior bilheteria de animação da história, a maior bilheteria num país único da história. E aí eu fiquei curioso. Falei, meu, se a gente fosse fazer um lançamento proporcional no Brasil, como é que a gente faria? Lá eles lançaram em 80 mil salas. Aí eu falei, tá, 80 mil salas para 1 bilhão e meio de pessoas. Qual que é a proporção? Para isso, para a gente ter um lançamento igual, a gente teria que lançar em 12 mil salas, que são 3-4 vezes mais as salas que a gente tem no país hoje. Para ser proporcional, um filme, tá? Então, a gente tem uma conversa muito profunda para ter. Em algum momento, desde o começo da retomada, a gente focou muito na execução. A gente focou muito em como fazer produtos culturais. Um filme, uma série, um livro. Principalmente filmes e séries. Como focar. A gente esqueceu as pontas. A gente esqueceu em fomentar indústria, em fomentar público, distribuição, o desejo dessa galera consumir o que a gente faz. A gente deixou para trás. Como é que a gente corre atrás coletivamente para isso? Por isso que eu fui estudar número. Por isso que eu fui tentar entender o que a galera estava falando e como a gente, e que história a gente conta para quem, real. E aí é por isso que eu estou começando a falar, e escrever e postar tudo sobre isso. E a gente tem que pensar nessas possibilidades de criar história do melhor modo, no melhor lugar, do melhor jeito, com o melhor sotaque para o melhor público. Porque o sotaque do Brasil não é o carioca do Leblon. O sotaque do Brasil é outra coisa. Talvez nem tenha. Talvez nem aconteça. Mas tem muito público, tem muita gente. Quem falta assinar os grandes streamings hoje é a classe C. A gente vai fazer com a classe C ficar vendo The Bear, sendo que eles só viram novela? Eles nem vão entender. As galera gritando no meio da sala, num plano sequência, em volta da sala de jantar. Galera, sabe por que o WhatsApp funciona, gente? E é um dado do Facebook esse, tá? O WhatsApp funciona porque a gente é um país que não tem educação. Porque é o único sistema de rede social que você consegue se comunicar sem ter que escrever. Se você decora onde é o microfoninho, você tem uma avó analfabeta falando com um netinho de 3 anos por áudio. A gente não trabalhou isso. Alguns filmes nossos, a gente tem que dar um texto, uma tese antes. Assiste, ó, vamos aqui, ó, no geral. Então, assim, como é que a gente pensa isso de uma maneira coletiva mesmo? Porque é só na coletividade que a gente vai resolver, tá? E se existem muitos Brasis no Brasil, existe muita possibilidade. Vocês conhecem uma plataforma chamada Sua Música? Sua Música é o maior streaming de áudio do Brasil hoje. Assim, o maior streaming de música e podcast no Brasil é o YouTube, tá? O maior streaming de tudo no Brasil é o WhatsApp. O WhatsApp é a internet do Brasil. Se tivesse dados para fora do WhatsApp, ele seria o maior player de vídeo, a maior rede de fotos, a maior rede de pagamento, tá? De troca de arquivo, mas o Facebook não abre para fora os dados. Tem os contatos quentes. E aí a gente vai lá e pega. Depois é o YouTube. A galera ouve muita música e muito podcast no YouTube. Por isso que o podcast no Brasil é um formato em áudio que tem estética visual. Quando eu falo podcast, vocês já veem mesa, microfone, TV no fundo passando propaganda da Insider. 15% de desconto se você usar o código. Vocês veem. O podcast no Brasil começa com celebridade. O podcast nos Estados Unidos começa com streaming de rádio pública. Outra coisa. Então, se a gente tem muitas possibilidades... Como é que a gente fala com essa galera? Quem é essa galera? Sua Música. Sua Música começa como um site de trocas de arquivo, né? Imagina o tapa-olho. De música pop. De música pop pro Nordeste. Piseiro, vaquejada, né? Forró. Vira um streaming tradicional. Se você hoje, de novo, ouve Xan de Avião, Calcinha Preta, todas essas bandas, eles estão lá. Mas eles são um streaming gratuito. Quando eu encontro vários desses cantores, viraram meus amigos. Ano passado eu fui para Campina Grande, esse ano eu fui para Caruaru, São João. Eu encontro eles, esses caras estão fazendo de 40 a 60 shows, só em junho, só no São João. ticket médio de 400 a 600 mil reais. Faz a conta aí, 40 vezes 400. Você acha que o Tim Bernardes está fazendo esse dinheiro? E o Tim é amigo, sou amigo do pai dele. Mas assim, se a gente pensar o que a gente considera como cultura, high culture, não é. Eu lembro, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei um jornal dos anos 70 que falava, enquanto o Caetano ganha prêmio, algum cantor, acho que era o Daíro José, não sei, não, era Amado Batista compra avião. E era o cara já criticando isso nos 70. A gente não mudou, gente. Então, assim, se a gente... Isso são shows muito legais. O show do Felipe Amorim é uma das coisas mais absurdas que você vai ver, que é o Felipe Amorim 3x1. E aí tem uma proposição aqui que eu estou muito nervoso, porque a gente está perdendo esse timing, que é as culturas brasileiras são talvez as últimas grandes culturas que não foram absorvidas pela cultura pop mundial. O que, que eu quero dizer com isso? Samurai. Já tem samurai preto. Já tem samurai mulher. Até o Tom Cruise foi samurai, gente. A gente faz pizza de goiabada, a gente faz sushi de banha de porco. A gente virou tudo, assim. Harry Potter, a gente veste Harry Potter aqui. A bruxa tá em Florianópolis. Cultura do norte global, né? O Ailton Krenak escreve ópera indígena. A cultura global foi dominada, a cultura pop, pela cultura do norte. Tem um lugar que só exportou celebridade. Quando o pessoal pensa em Brasil, eles pensam na Xuxa, no Pelé, no Neymar, esportes, música, poucas pessoas. A gente não exportou agora, literalmente agora está começando, um gênero musical, um formato, um personagem. Não tem gente se vestindo de Saci na CCXP, na Comic Con de São Diego. Mas a gente está se vestindo de Homem-Aranha. Os gringos perceberam isso. Então, quando vem atores, atrizes, gente produzir aqui conteúdo brasileiro, é para criar o boneco que lá não tem. E não tem como ter. Os contratos que a gente tem com os streamings, eu amo vocês, streamings, vamos trabalhar juntos, hashtag. Quando eles fazem buyout, eles estão levando embora. É papel da soberania, é papel nosso olhar para cá e tentar pensar um cinema nosso, um formato nosso, uma coisa nossa sobre os nossos, né? Porque isso vai virar cultura pop. E eu falo, quando eu fui na Perifacon a primeira vez, que é uma conferência que acontece nas quebradas em São Paulo, eu ajudei eles a fazerem a primeira. A fundadora me mandou uma mensagem no Twitter, conectei eles com a CCXP, que eu sou amigo deles lá. Cheguei lá, amigos, eu chorava. Eu falava, como eu nunca pensei que na quebrada ia ter 5 mil pessoas fazendo fila num calor de 40 graus, vestido de personagem. Eu nunca tinha pensado que ia ter... Nunca, real, assim. E aí eu entrei, fiquei muito emocionado com o Forlani, quem conhece o Omelete, assim. Eu, ele, os filhos dele, eu fui pro canto e comecei a chorar, que eu falei, e que porra que a gente não deu chance pra eles se vestirem com personagem que são a cara deles. Eles tiveram que escolher o Super-Homem. Tiveram que escolher o Pantera Negra. A gente não deu. Eu não dei. E isso mudou muito a maneira que eu escrevo. Se você ouvir os meus projetos, principalmente as coisas em áudio, é sobre isso. É sobre ficar pop e dar a opção para as pessoas. Acontece isso. E aí, quando eu estreio Eles Estão Aqui, uma ficção científica indígena, porque já teve, quem estava aqui ontem, eu falei, eu vou falar coisas que eu vou repetir, vocês falam, ah... Eu falei. Então, assim, Eles Estão Aqui veio de uma pergunta que é, por que ET só invade os Estados Unidos? Em 77, a gente teve uma coisa no Brasil chamada Operação Prato. Alguém conhece a Operação Prato? Operação Prato é o segundo maior caso ufológico real, para quem acredita ou não, do século XX. Aconteceu no meio da Amazônia, em 77, no meio da ditadura. O Geisel mandou centenas de militares irem caçar alienígena no meio da Amazônia. Tem foto. Quando abriu a Comissão da Verdade, foi um dos primeiros arquivos que abriram. Tem foto, tem filme. Se fosse os Estados Unidos, gente, a gente estava andando, a gente falava prato, a galera está com camiseta, fingindo que estava o ET com calor na Amazônia, dançando Gabi Amarantos. Aqui, a gente não fez nada. Nada, nada, nada. Quando eu vendo para a Globo esse pitching, o pitching foi um pitching muito simples, que era, já teve um povo que foi invadido por alienígenas 525 anos atrás. Só que de vez ser invadido pelo céu, eles foram invadidos pelo mar. De vez ser uma nave de metal, foi uma nave de madeira. O que, que acontece se eles encontram um alienígena de novo? De quem ele tem mais medo? O que vem de cima ou o que usa a farda lutar de cima? Porque os dois querem fazer a mesma coisa com ele. Eles compraram ali. O resto da apresentação foi só meio pro forma. E aí, quando eu vou para a CCXP lançar esse projeto no palco principal e eu tô com o Ícaro Silva, aquele homem lindo, de um lado, aquela pessoa preta, linda, e uma indígena de cocar, com a maquiagem do povo dela, e um vestido deslumbrante, eu chorei de novo. Falei, consegui. Coloquei o Brasil no palco onde a galera estava gritando pelas bruxas do Wicked. Conseguimos. Dá para fazer. Dá para fazer. E no final, o que a gente está fazendo é lutar contra o extrativismo cultural. Ele está comendo solto. Eles estão levando o que a gente tem mais, a maior riqueza que a gente tem, que é as nossas ideias. A gente está entregando os nossos sonhos pela chance de produzir eles e deixar eles irem embora. A discussão da PL, a discussão de estar num evento como esse, é discutir isso também. Não é só como eu faço o meu. É como a gente faz e fica soberano. É a diferença de você ser dono do Mickey e ser dono da Disney. A gente está sempre olhando a Disney. Quando o Mickey, a galera está comprando a camiseta, está vendo o desenho, tá no pacote de chiclete. E aí você vai ganhar muito dinheiro e vai durar 90 anos, igual eles fizeram um lobby de mudar a lei direito autoral lá 3 vezes. E aí, antes de acabar, eu nem sei que oração. Deixa eu ver. Ah, eu falei rápido até, beleza. Eu acho que as culturas brasileiras são muito diversas. Mas em todos os lugares que eu fui, eu encontrei 4 coisas que pode ajudar muito. Tá me ajudando muito a entender isso, para criar as coisas, para tentar achar alguma coisa em comum entre elas. E aí eu acho que tem 4 pilares que atravessam todos os lugares que eu encontrei numa ordem muito específica, tá? E são 4 coisas que começam com F. Fé, festa, família e fofoca. Essas 4 coisas, para mim, é a minha macrotese. Quando eu viajei e comecei a sair, parece que eu sendo macumbeiro, então eu falo, recebi isso. Eu recebi isso no meio do Círio de Nazaré, olhando aquilo, depois de ter viajado o Brasil inteiro, carnavais e tal, e São Joões. E aonde eu olhava, eu encontrava isso. A fé, porque o brasileiro é um povo muito... Quase todas as nossas grandes representações culturais partem da fé. E a gente, se a gente está aqui hoje fazendo rodada de negócio, porque a gente tem fé que a gente vai vender o projeto. Quando a gente vai jogar, apostar, seja no Tigrinho, seja na loteria, a gente vai fazer uma fezinha. A gente acredita muito no poder da fé, no poder de juntar. Quando a gente tem fé, a gente celebra. Quando a gente celebra, a gente faz festa. O Brasil é o vale do silício da tecnologia afetiva. A gente acha que tecnologia é só o celular, o computador, o satélite, o carro autônomo. A sociedade é uma tecnologia. A gente teve que criar alguma coisa. Tecnologia, o termo tecnologia, é coisas inventadas. Né? Alguma coisa inventada que a gente aceita que é. Não é só o tech. A palavra, o discurso, tudo são tecnologias. A gente é muito bom em tecnologia afetiva. E a gente faz festa, a gente é muito bom de festa. Olha o que a gente faz aqui toda noite, gente. É muito bom, a gente dá desculpa, a gente faz o café da manhã do hotel vira uma festa. Se a gente tem festa, a gente celebra com quem a gente ama, com a família. Nos Estados Unidos, a galera quer encontrar a família 1 vez por ano no Thanksgiving e olha lá para voltar e para ir embora. Você tem 3, 4 amigos. E se tem família, se tem festa, a gente está em festa, a gente está fofocando. A fofoca é a maior tecnologia de transmissão de ideias. E de conceitos, de ideologias e de visão. Por isso que o WhatsApp funciona. Por isso que as tiazinhas do Zap funcionam. Você está fofocando e você está confiando na pessoa que está na sua frente. Você fala, ah, a Helena, minha amiga está aqui. Ah, Helena, se a Helena mandou para mim isso aqui, ela não quer me ferrar. Não é mentira. Foi a Helena que mandou. Muitas das coisas que a gente está é por causa da fofoca, porque a gente acredita na família, que a gente encontrou o primo numa festa. E a festa normalmente é no Natal, que tem a ver com Jesus. Então, assim, isso aqui para mim explica muito porque a novela é o nosso guia, é o nosso modelo principal. Porque o Datena funciona de tarde. Porque os grandes formatos do Brasil são sobre realidade. Porque a gente está vivendo exatamente isso quando a gente vê uma novela. A gente está vendo alguém tomar um chifre e estamos comemorando com a família na hora do jantar a parada. Então, os grandes formatos brasileiros vêm de uma realidade. Como é que a gente pode ser o único país da América Latina que não tem realismo fantástico? Eu chuto que é isso aqui, tá? E é isso, amigos. Quero ouvir de vocês. Deu certo? Deu certo a apresentação? Funcionou? É isso. Eu vou... Ó, se vocês tiverem perguntas, coisas... Mas assim, funcionou. Tudo isso tá no meu Instagram, no meu LinkedIn, tá? Todos, a maioria desses dados, assim. Aqui eu fiz um compiladão, um mexidão. Como que é? Um picadão, como tu fala no bar aqui.
Boa tarde, parabéns. Você, meu Deus, abre minha cabeça e fragmentou em várias etapas agora.
Era o plano todo esse tempo. Qual é o seu nome?
Cássio.
Falei, eu vou ver o Cássio lá e vou...
E aí eu fiquei muito intrigado porque tu pautou um assunto ufológico vou ter que entrar nessa, gente, desculpa.
Me sinto pronto. ET Bilu, ídolo.
É, então, eu fui...
Você percebeu que se a gente tivesse ouvido o ET Bilu e ter ido procurar conhecimento, a gente estaria num outro lugar como país?
A gente não levou a sério. Vai dar pra vender uma realidade fantasiosa nesse nível? Existe esse mercado? Porque você pareceu me falar de uma forma assim, um pouco decepcionada. Tipo assim, tentei, não rolou. Tipo...
Então, a parada eu é a maneira... Falou. Então, eu fiz a minha. Eles estão aqui, dá pra ouvir no Spotify. Uma das vezes que eu fiz como áudio foram duas, na verdade. Uma que eu tô cansado e fazer áudio é incrível. Você entra no estúdio, estamos na Amazônia em 77, ação. Atores atuam, cortou. Vamos almoçar? Tá bom, vou embora. Acabou, não tem set, não tem coisa. A outra que é uma grande prova de conceito. E a terceira é, ninguém me daria dinheiro pra fazer isso. O Zico tá ali, a gente já teve essa conversa. Por favor, gente, é Zico Góes, um dos criadores do audiovisual brasileiro do século XXI. Quando o Zico era player, eu perguntei pra ele, eu falei, Zico, agora que você ouviu o meu audiodrama? A gente sentaria pra conversar? Ele, eu veria a primeira página, sci-fi, época, a gente nem conversaria. Mas agora que tá pronto, quiçá. Então, assim, acho que tem uma parada também do lado do streaming, da gente entender também o tamanho do risco. Então, hoje, os meus pitchings, quando eu ouso fazer algum, que são poucos, muito, se algum player que eu fiz pitching aqui saiba que vocês são especiais, 40 a 60% deles são números assim. Porque para eu conseguir fazer o meu trabalho ufológico, eu tenho que garantir que alguém vai ver.
3% que foi um pouco mais ousado assim, e parecia que foi só um case.
Não, então, o 3% foi estar no lugar certo na hora certa. O 3% teve um... Se a gente pensar como indústria, a gente é a única indústria do mundo pensando como indústria, não pensando como arte, tá? Porque o cinema está muito mais perto do fordismo do que da literatura. A gente talvez é a representação artística do capitalismo, que a gente precisa de muita gente. Ontem eu falei, quem inventou o cinema, tanto os irmãos Lumière quanto o Thomas Edison, os irmãos Lumière, depois de 2 anos, vendem a patente para a Pathé, que existe até hoje, a produtora que tem a patente do cinema. Porque eles falaram, isso aqui nunca vai dar dinheiro. E a gente está há 130 anos comprovando eles certos. Na produção, né? Na produção. Então, nunca vai... É muito difícil a produção dar. É uma indústria. É 300 pessoas. É muita gente. Então, a gente tem que dar uma maneira de resolver isso, de fazer. E aí tem um lugar que é... Na maneira que a nossa indústria foi criada, o produtor não tem risco, porque só executa quando levanta o dinheiro, ganha no começo. Vou ganhar aqui 10%, 20% do orçamento quando eu pegar o dinheiro. Então, não investe. E a gente não faz R&D. Que é o Research and Development, que tem em qualquer outra indústria. Então, assim, quase nenhuma produtora faz um caixa de investimento em roteiro, em distribuição e pesquisa. A gente tem que entrar no edital. A gente trabalha de graça para montar, para entrar no edital, para quiçá ganhar e vai adiantando. Se a gente não tem R&D, a gente, quando sai a parada, a gente já sai atrasado. Porque a gente nem mapeou. Então, o meu think tank, por exemplo, a gente gasta... Esse ano eu gastei 7 dígitos em pesquisa. Então, esses números são números quentes. Eu sei o que o brasileiro está falando, como está falando, sobre o que está falando. Eu posso confirmar a tese muito rápido. Quase nenhuma produtora audiovisual consegue. Às vezes, quase nenhum player consegue. Então, assim, tem uma pergunta maior. Para a gente fazer ficção, a gente tem que confirmar que a ficção funciona. Então, assim, qual que é o que aconteceu? Onde é que foi? Como é que é? Tá? E aí é dados, aí é número.
Obrigado.
Ó, aqui é a Mi...
Eu não sei se tinha alguém na fila que eu cortei.
Aqui é vocês três e o Zico.
Tá, eu amei essa apresentação.
Ai,
eu sou cientista social de formação, cientista política louca dos dados.
Não então, falei besteira, assim... então.
Oi?
Não falei besteira, então.
Não,
ai,
não.
Que droga,
só alguns era o plano. Dados não são tão confiáveis porque as pessoas mentem na hora de responder.
Com certeza, no
mas,
rolê
assim,
lá no
isso
censo.
Aí, isso aí a gente não tem controle nenhum, então azar,
né? O censo é o
trabalha...
censo, é o dado que tá ali.
Mas uma coisa que eu fiquei muito na cabeça, até com essa pergunta agora, e com como você finalizou, que foi falar por que, que a gente não tem realismo mágico no Brasil.
Uhum.
Eu tenho uma perspectiva disso que é um pouco diferente da sua e, ao mesmo tempo, é similar. Uhum. Porque eu acho que o nosso realismo mágico tá na fé.
Exato, é o dia a dia.
É o chinelo virado de pra baixo que vai morrer a mãe. E isso é o realismo mágico na sua essência mais
não,
profunda.
A parada é quando você vê o nosso lar... O conceito do nosso lar nos Estados Unidos seria um conceito do Star Trek.
Sim.
Você vai para um planeta que foi desenhado pelos Oscar Niemeyer, então tá estourando de novo o concreto, tem que ficar pintando toda hora. E aí você vai para uma outra dimensão, onde as pessoas têm tecnologias avançadas e tal. Só que é um espiritismo. Não é? Então eu concordo com você, os encantados estão mais nesse lugar. Só que como a gente vê como fé, a fé não tem valor. Não tem um valor agregado, porque é fé, tá lá. A gente não trouxe pra cá. É isso, a diferença da fantasia pra ciência. A ficção científica com a fantasia é a única diferença que um usa varinha, o outro usa nave, o outro usa raio laser.
Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu concordo completamente com essa parte quando a gente pensa que o Brasil tá muito interessado em realidade. Eu acho que, não sei se eu vou estar falando uma besteira, mas enfim, isso é revolucionário pra gente. Porque o resto do mundo está numa luta contra a realidade.
Tá,
então, isso é parte, sim, da cultura brasileira, a realidade. Eu acho isso, assim... E o realismo mágico é realidade.
Exato.
Pra gente.
Te complementando, e é uma outra conversa essa, é, para mim, a diferença entre criar produto cultural e criar cultura. Hoje, a extrema-direita, a gente sendo a favor ou não, não julgamento de valor, talvez um pouco... A gente tá, eles conseguem criar cultura. Quando um cara como Gustavo Lima, você consegue comprar a roupa do Gustavo Lima, jogar na bet do Gustavo Lima, comprar ingresso no app do Gustavo Lima, torcer pro time do Gustavo Lima, tem uma parada de lifestyle. Aí ele vale R$1 bilhão hoje, a pessoa física, Gustavo Lima, a gente não sabe por quê. Ali é criação de cultura, de lifestyle, de fomento, é um outro lugar. A gente fica pensando no levantar pipoca . Então a gente teve um agente secreto. Cadê o filme B do agente secreto? Para depois de março já tá no ar. O próximo thriller que vai ter o filme pop e tal para surfar essa onda de ganhar de ser indicado ao Oscar e tal. Se não tiver alguém fazendo contraprogramação, vai demorar mais 2 anos. Isso é tão forte que isso fez ano passado a gente abraçar um bilionário, gente. A gente tinha um bilionário de estimação. Querendo matar um e aqui a gente comemorando o outro. Criação de cultura é isso, a gente não está criando cultura enquanto grupo. E aí que vem esse meu questionamento, como a gente cria cultura?
Oi, tudo bem? Primeiro,
tudo bem, você?
Tudo bem.
Aí.
Eu sou a Jéssica.
Prazer, Jéssica.
Primeiro, parabéns, assim.
Obrigado.
Também abriu muito a minha cabeça. Eu sou roteirista de não ficção, trabalho com um reality show.
Tá.
Então, a sua fala sobre realidade me toca muito nesse lugar, porque eu acho que a realidade ela é muito rica.
Uhum.
Né? A gente criou um reality show que foi o mais assistido da Netflix, que é o Ilhados com a Sogra.
Perfeito.
Que é botar um monte de senhorinha ali, sabe? E o reality é sobre elas. E é por isso que dá certo, né?
Sim.
Eu queria, na verdade, te perguntar se você acha que o roteirista de não-ficção e o roteirista de ficção deveriam ter uma troca maior, deveriam, às vezes, trocar de lugar... Porque eu acho que essa experiência pode ser muito rica, sabe? A realidade, ela dá insumos para você ser ainda melhor na hora que você vai escrever sobre algo que não aconteceu. né? Muito. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito
disso. Acho muito, assim, tipo, uma das coisas que o áudio me deu muito, que foi muito bom, é que eu podia brincar em muitos lugares. Então, entre fazer as minhas coisas próprias de ficção ali, de séries que eu criei, dirigir, por exemplo, os audiolivros do Harry Potter, a série inteira, de Crown, escolher, então, senhor, uma outra parada de brincar com brinquedos muito caros, que um moleque preto latino-americano nunca ia brincar, mas fazer documentários. Que como audiovisual, eu nunca soube muito. E como áudio, para mim, encaixava algumas coisas de contar a historinha de mesa de bar. Você griou, eu sei, né, aqui. E ali eu não sei. E aí, entendendo as pessoas, me fez um roteirista melhor. Porque ainda mais no áudio, que a galera esquecia que estava gravando, que eu colocava o microfone, eu tinha aqui, esquecia, não tinha câmera, a galera não monta. Até a gente vai tirar uma fotinho, a gente monta, né? Vai tirar uma selfie aqui, vou tirar selfie. O cabelo, vamos arrumar. No áudio não tem isso. E aí, quando eu comecei a entender pessoas, mudou completamente a maneira que eu escrevo. Então, quando eu fui escrever os audiodramas, a maneira de falar, eu sentava com o ator e falava, você é um ator baiano, personagem baiano, vamos, me fala de você, eu quero pôr você aqui, isso encaixa na sua boca, não encaixa, qual que é a sua experiência, me traz aqui, eu preciso de verdade, porque é isso, o audiovisual de imagens demanda coisas acontecendo, ação. O áudio demanda verdade, a única coisa que eu tenho é verdade. O áudio é o primeiro sentido que a gente cria na barriga da mãe e o último sentido que vai embora quando a gente morre. Então tem alguma coisa muito primal do áudio, então não posso te enganar. Por isso quando você está chavecando alguém fala algo errado, você... Opa! Alguém na rua vai te enganar, você percebe antes. Então uma entonação de voz, você não percebe. E no final é pessoas. Se a gente usa como referência outros filmes, a gente vai copiar os filmes, a gente não vai copiar as pessoas. A gente vai copiar os personagens. E aí, quando você trabalha com não-ficção, você tá lidando só com pessoas. Pra mim, essa é a diferença. E por isso que eu sou um griô, assim, pra eu sentar e escrever hoje em dia, eu tenho que ter vivido, eu tenho que pegar memória. E se eu pego uma representação de um outro filme, pra mim é vazio, é um simulacro, eu não consigo me agarrar. Aí, por isso que eu vou viver, que aí eu falo, meu, lembra no Frapa, aquela noite do bar, que a gente tava na escada, aí me falaram isso, porra, essa sensação, como é que eu defendo ela aqui? Aí vai pra outro lugar. Oi, Zico.
Tudo bem? Oi, Marcelo. Tudo bem? Ele sempre me coloca nessa situação embaraçosa.
É amor, né, amigo? Não dá para lutar contra ele.
Queria voltar ao negócio de diversidade e inclusão, que você com razão diz que mais do que uma questão social, uma questão... É um bom negócio. A boca do microfone. Diversidade e inclusão. Além de ser uma questão social, é uma questão de negócio, bom negócio. Antes de fazer essa pergunta que eu vou fazer, é porque eu estou um pouco desconfiado de que algumas empresas não entendem isso, né? Aí depois você me diz, nas suas andanças, sim, se você tem percebido isso também. A Disney, onde eu trabalhei, e de onde eu me livrei, graças a Deus, foi um dos primeiros, acho que o primeiro streaming a acabar com o seu departamento de diversidade e inclusão. Não, esse negócio aí não pega nada, é uma porcaria e tal. Isso veio na esteira de uma pesquisa feita pelo esse mesmo departamento que ainda existia, em que, grosso modo, o resultado é, para a população parda, negra, no Brasil, e inclusive era o final do PowerPoint da pesquisa feita pela própria Disney sobre ela. A Disney não me representa. Alguns meses depois, o chefe da Disney, um argentino, vamos acabar com esse departamento. E acabou com o departamento, sem mais nem menos. Antes mesmo do Trump ser eleito.
Sim.
E o Trump, ao ser eleito, uma das coisas que ele faz é obrigar a todas as empresas ligadas ao governo, etc., a acabar com esse negócio de diversidade e inclusão. Mas é um bom negócio ou não é um bom negócio? Nas suas andanças, nos seus contatos, não só pelo Brasil, mas, enfim, fora, com os políticos, com os empresários, eles estão realmente achando que isso é um bom negócio ou eles estão com o pé atrás e achando que isso é mimimi?
Então,
como a Disney achou.
É as duas coisas ao mesmo tempo, amigo. As pessoas fora do eixo acham que é um ótimo negócio. Então, eu uso muito de exemplo essas empresas hiperlocais, que conseguiram ver isso e já estão faturando mais que as empresas nacionais. Então, sua música tem um grupo de mercado que eu estou muito de olho, assim, chama o Grupo Mateus, que é o Mix Mateus. O Mix Mateus é só norte, é só Nordeste e Norte, e já dá mais dinheiro que o Pão de Açúcar. Só nesses lugares, só nessas regiões. E não tem plano de expandir para baixo. E por causa de lá, eles têm esses números reais. Quanto mais Faria Lima, quanto mais Leblon, quanto mais Curicica, onde fica o Estúdios Globo, mais a gente olha para o lado e no lado só tem gente branca. E aí tem duas situações que eu vejo, que é guardar um emprego, essa pessoa não vai entender. E aí tem uma outra que é a formação de público. Então, se a Disney não me representa, eu consigo fazer a Disney me representar? Quanto tempo dura isso? Se eu tenho que... Quando eu faço consultoria para os players, muitas vezes é isso. Se eu tenho que fazer a Disney me representar, em quantos quarters isso acontece? Se eu tenho que dar resultado nesse trimestre, não vou investir, porque o meu performance review vai ser uma merda, não vou ganhar meu bônus. Em dois, perco o emprego, meu filho colocou o aparelho de dente, tenho que manter o seguro dental. E aí vira uma conta de negócio, não é uma conta de social mais, é uma conta pura da pessoa. Então o que eu sinto é muito isso, assim, a galera no CPF vê a importância, às vezes no CNPJ, no CPJ gringo é isso. Então, para quem não sabe, muito do fim do movimento ESG acontece porque a BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. BlackRock inventou a sigla ESG. E falou, a partir de agora, todas as empresas que investimos, e elas investem praticamente em todas do mundo, grandes, têm que lidar com isso, senão tiramos o investimento. Trump ganha. Passa a euforia, principalmente a euforia preta do George Foreman. George Floyd. Passa a euforia. A própria BlackRock manda de novo uma carta aberta, falando, a partir de agora, quem investir em ESG, nós tiramos o investimento. As pessoas que inventaram foram as pessoas que acabaram com isso. Tá? Então, assim, é dinheiro, gente, não é social. Ao mesmo tempo é isso, não dá para negar que metade do 60% do país é preta. Não dá para negar que o único streaming hoje que está levando isso em consideração, o único player é Globo, porque a Globo fala com o Brasil. Se a Globo fala com o Brasil, vai ter três protagonistas pretas nas novelas. E vai apanhar de tudo que é lado. Só que aí fatura, o maior faturamento numa novela das sete, o maior faturamento numa novela das nove, coisa que o outro streaming não consegue fazer. Porque 70% do país está vendo isso. Então, quando a gente vê número, faz sentido. Quando a gente não vê, não faz. E aí o meu trabalho tem sido isso. Muitas vezes é de ser Exu, é sentar com o cara do player ou com o cara da marca e falar, como você não perde um emprego? Qual que é o seu resultado de não perder? Tem algum resultado que a gente pode mexer? É esse aqui? Então vamos investir nesse. Como é que a gente vê? Esse aqui a gente brinca. Essa grana. Às vezes eu pego, tipo, uma vertical inteira de uma marca para fazer reposicionamento narrativo. Dezenas de milhões de reais. Eu vou ter 1% disso para brincar com diversidade. Mas dá resultado. Mexe ponteiro, no ano seguinte aumenta. Só que enquanto... Eu trabalho muito na ONU. Trabalho muito com coisas de governo. E toda reunião que eu vou, a galera fala, enquanto não acabarmos com trimestres em empresas, o mundo só vai acabar. Então talvez tenha uma historinha aí para acabar. Que eu sei que ela tá ali. Ah. O que a gente faz, gente? E por que eu tô fazendo isso? Ontem eu falei essa frase, eu vou falar de novo. Tem um musical chamado Passing Strange, um musical do Stu, um musical que passa em Nova York, que o Spike Lee fez até um filme da peça. Nesse musical tem uma frase que para mim é quase um farol, que é, a vida é um erro que só a arte pode consertar. O que a gente faz dá direcionamento e explica para as pessoas o mundo. Mostra para elas que elas não estão sozinhas. Mostra para elas outras possibilidades. A grande crise que a gente está passando coletivamente é uma crise de sonho. É uma crise de possibilidades. Que eu posso ser outra coisa. Eu não preciso ser um preto que só apanha e que só é bandido. Eu não sou só um LGBT que tenho que sair do armário e ser aceito. Eu posso ser o LGBT vilão. Eu posso ser o preto de direita. Eu posso ser qualquer coisa. Eu posso ter possibilidades. seja ela qual for. Existem muitas pesquisas mostrando de como os Estados Unidos usou isso muito para o bem. Para deles, obviamente, né? Para o resto do mundo foi uma merda. Mas para eles, quantas pessoas foram trabalhar na NASA porque viram Star Trek? Como a guerra, a coisa bélica aconteceu por causa do Tom Cruise no aviãozinho. Tá na hora da gente mostrar pro Brasil que a gente pode ser foda. Porque vai ser no nosso filme, na nossa música, no nosso livro, que a galera vai se ver e falar, eu posso ser isso. Só isso que eu peço para vocês. Obrigado.
Obrigada por ouvir o FrapaCast. O Frapa 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema, IECINE, Procultura RS, Secretaria do Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. A curadoria da sexta temporada foi formada por Alessandro Engroff, Léo Garcia, Lila Hala, Mariana Pinheiro e Pedro Perazzo. A edição é de Nicolas Esquilho. Você encontra todas as informações sobre o festival nas nossas redes e no nosso site frapa.arte.br. Até o próximo!